Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 14 de julho. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na assessoria técnica, damos boas-vindas a Luca Rossi. Preparamos um trecho da Palavra de Deus presente na liturgia de hoje para você. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Salmo 123. E passamos agora para os destaques do nosso programa de hoje. E o Papa Leão XIV continua seu período de descanso em Castel Gandolfo. Ontem, o Santo Padre cumpriu alguns compromissos públicos e conduziu a oração do Anjos. Um sacerdote brasileiro estava presente e conversou conosco sobre a emoção destes momentos. E temos mais um novo beato para a Igreja, Licarion Mai, exemplo de paz e um mundo fragmentado. A missa de beatificação foi presidida pelo cardeal Semeraro em Barcelona. Também vamos falar sobre o perdão de Assis, que se aproxima, e nesta edição teremos mais uma reportagem especial sobre a esperança, tema do ano jubilar, e hoje sob o olhar do Papa Bento XVI. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa Leão XIV entrou na sua segunda semana de férias. O pontífice encontra-se em Castel Gandolfo e seguirá este período de descanso até o próximo domingo. Mas agora temos um bonito relato do mês passado, um abraço inesperado entre o Papa e uma criança no Palácio Apostólico. O fato foi apresentado pelo padre agostiniano Bruno Silvestrini, guardião do Sacrário Apostólico. No ambiente solene e recolhido da Sala Ducal do Palácio Apostólico, no último dia 7 de junho, ocorreu um encontro simples, mas profundamente humano. O Papa Leão XIV recebeu a família de Giovanni Giordano, colaborador do Capelão dos Carabineiros, no quartel de Tor di Quinto, em Roma. Entre os presentes estavam a esposa e o filho pequeno, um menino vivaz e incansável, animado por uma energia surpreendente. Durante a longa espera, ninguém conseguia de fato contê-lo. Corria de um lado para o outro, sem dar muita atenção ou demonstrar confiança aos presentes. Parecia viver em um mundo só seu, onde a espera era apenas um intervalo a ser preenchido com brincadeiras. Mas eis que, ao primeiro aceno do Santo Padre, algo inesperado e desarmante aconteceu, enquanto nós, adultos, permanecíamos compostos, emocionados e talvez até intimidados pela sacralidade do momento, aquele menino se iluminou, largou tudo e, sem hesitar, correu em direção ao Papa, envolvendo-o num abraço genuíno e espontâneo. Sem filtros, sem hesitações, apenas a pureza do coração infantil que reconhece o que é verdadeiro, bom e acolhedor. O Papa Leão XIV sorriu, retribuindo com ternura aquele gesto tão inesperado quanto profundo. Não podemos deixar de nos sentir interpelados por essa cena evangélica narrada no livro de Mateus: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É precisamente nesses episódios que a providência parece querer nos sussurrar algo. Às vezes, é quem tem a alma livre que sabe reconhecer melhor do que todos a beleza e a paternidade de Deus. E agora vamos para Castel Gandolfo, um povoado em festa, para saudar o Papa, inclusive com brasileiros. A reportagem é da colega Andressa Collet.
Gritos de alegria, coros e aplausos na principal rua de Castel Gandolfo, município da região do Lácio, que acolhe o Papa durante este período de repouso, ao passar o carro com ele. Leão XIV se imerge nesta rua estreita, larga o suficiente para permitir a passagem do veículo entre duas fileiras de fiéis posicionados atrás das barreiras que liga a residência papal de Vila Barberini à Praça da Liberdade. Lá, o pontífice celebrou a missa de domingo na paróquia de São Tomás de Vila Nova e ao meio-dia presidiu o Ângelus. Foi o primeiro compromisso público do Papa Leão desde a sua chegada em 6 de julho a Castel Gandolfo e foi imortalizado por celulares apontados de todos os ângulos, incluindo das sacadas e janelas dos edifícios coloridos. O Papa estendeu as mãos, tentando abraçar e saudar todos os presentes. As barreiras para conter as milhares de pessoas que saíram às ruas para ver o ilustre hóspede estavam a pouco mais de 1 metro das entradas das casas e lojas. E os moradores e comerciantes da cidade foram os primeiros a aplaudir, aparecendo nas lojas, enquanto turistas e peregrinos com chapéus do jubileu corriam pela rua para tentar acompanhar cada passo do pontífice a bordo do novo veículo elétrico sem capota que foi lhe presenteado no recente 3 de julho. Entre eles, o sacerdote brasileiro Richard Stratza da Silva, da Diocese de São João da Boa Vista, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, que veio com outros 2 padres para a Itália viver o Jubileu da Esperança.
Viemos passar pelas portas santas e, ao mesmo tempo, conhecer o novo Papa, né? No entanto, que esse dia especial aqui em Castel Gandolfo, para nós é especial e inédito ao mesmo tempo.
O padre Richard disse ao Vatican News que foi uma surpresa saber do período de férias do pontífice longe do Vaticano, mas mesmo os brasileiros, estando hospedados em Roma, decidiram acompanhar a celebração longe da capital.
Felizmente não conhecíamos ainda Castel Gandolfo, e é um local muito belo, mas acima de tudo viemos para conhecê-lo e, se possível, poder participar da missa. A expectativa, portanto, de estar aqui é de uma alegria imensa. Primeiramente porque eu mesmo, há alguns anos atrás, de 2011 a 13, eu também morei aqui em Roma, embora tivesse vindo aqui, mas por outras beiradas, né? Na oportunidade, pude contemplar a eleição do Papa Francisco estando lá na praça, agora do Papa Leão só estando no Brasil mesmo. Então, a oportunidade de estar aqui, de ver essa beleza toda da natureza e, ao mesmo tempo, aqui da catolicidade da Igreja reunida aqui neste pequeno espaço, puxa, é uma alegria imensa mesmo.
Dos alto-falantes espalhados pela rua, ressoavam as vozes do coro, entoando o canto de entrada da missa e, de vez em quando, o carro que diminuía de velocidade, enquanto o Papa se inclinava para abençoar algumas crianças e cumprimentar os mais próximos. Dava para se ouvir frases em inglês, português, italiano e outras línguas mais. Crianças dos oratórios, escoteiros, padres, freiras, grupos de motociclistas, pessoas com cachorro nos braços ou dentro de bolsas e americanos agitando bandeiras do país de origem do pontífice que lotaram a principal rua, o Corso della Repubblica e também a Praça da Liberdade. A emoção era latente, tanto para quem estava de passagem pelo município quanto para quem mora lá há gerações. O Papa é como um vizinho para nós, disse Assunta Ferrini, cuja família é proprietária do restaurante Sor Capana, que desde 1948 fica a poucos passos da paróquia pontifícia. É uma grande emoção porque ele passou bem no meio das pessoas, ficou muito perto, ressaltou uma outra senhora à mídia vaticana, compartilhando as impressões com os outros residentes. Lindo, exclamou Pierluigi Fortini, também proprietário de um restaurante, o La Scarpeta. É bom ver tanta gente que estava aqui desde as primeiras horas da manhã, explicou. Ele abriu o restaurante em 1º de março e não imaginava que poucos meses depois o pontífice passaria por lá. Na noite de sábado, ele fechou tarde para retirar todas as mesas e cadeiras que normalmente cobrem a rua principal. Mas apesar do cansaço, é uma grande emoção ver o Papa aqui, que ficará para sempre na memória de todos, comentou Pierluigi. Espero que Leão XIV aprecie Castel Gandolfo e venha nos visitar com mais frequência, acrescentou ele, convidando o Papa para se sentar à mesa do seu restaurante. Carmela Humana, 74 anos, que mora no município há 40 e faz parte do movimento dos Focolares, que tem o Centro Mariápoli em Castel Gandolfo, disse: com a vinda do Papa, eu não podia ficar fechada no centro. Queria estar aqui para recebê-lo, cumprimentá-lo e agradecer por este sim que ele disse para guiar a igreja. Sabendo que ele precisa de nossas orações e do nosso apoio, acrescentou Carmela. Estou feliz por estar aqui. Ele é como o primeiro morador. Se o prefeito é importante, o Papa é ainda mais, porque é a expressão de toda a humanidade. Seguiu Jesus dedicando-se a uma delicada obra educativa de promoção humana e formação cristã, cuidando com carinho daqueles que lhe foram confiados e aceitando subir a cruz. Assim, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, resumiu a vida e a herança espiritual do marista Licarion May, nascido François Benjamin, beatificado no último sábado, 12 de julho, na paróquia de São Francisco de Sales, em Barcelona, na Espanha. Presidindo o rito em representação de Leão XIV, o cardeal Semeraro deteve-se no contexto histórico em que o Beato May sofreu um martírio, ou seja, a chamada Semana Trágica na cidade catalã. No final de julho de 1909, a população se revoltou contra o alistamento obrigatório decretado pelo governo espanhol. Igrejas, conventos e institutos de ensino católico tornaram-se alvo de violência, tanto que, na noite entre 26 e 27 de julho, a escola dos Irmãos Maristas foi incendiada e, na manhã seguinte, os religiosos foram mortos a tiros. O irmão Licarion, conhecido como um religioso solícito e corajoso, dedicado à educação cristã das crianças, foi o primeiro a perder a vida e seu corpo foi martirizado com golpes de pedras e facões por causa do Odium Fidei. Violência gera violência, disse o cardeal na homilia, referindo-se também ao tema da Guerra Mundial em Pedaços, tantas vezes lamentada pelo anterior pontífice Francisco. A figura do novo Beato é, portanto, mais atual do que nunca, porque nosso planeta está abalado por inúmeros conflitos que, juntos, criam um quadro devastador de violência, instabilidade e sofrimento, observou Semeraro. Desde os confrontos armados às crises humanitárias, passando pelas desigualdades econômicas e sociais, estamos diante de uma ordem mundial fragmentada na qual a paz parece uma miragem cada vez mais distante. Quem, de fato, permanece fechado em seu egoísmo, desliza inevitavelmente para o confronto, a luta, a opressão, dos quais brota dor e morte, continuou o cardeal. Pelo contrário, quem se abre ao outro na solidariedade, na amizade, na colaboração e no encontro, tal como fez May, transforma a sua existência num dom de si mesmo. educador, fundador e diretor do Patronato Obreiro de San José, uma escola localizada em Pueblo Nuevo, bairro socialmente difícil de Barcelona, o irmão Licarion foi alvo de ataques porque era uma referência para uma comunidade educativa e religiosa, e era precisamente isso que se pretendia atingir com o espírito anárquico e revoltoso. Para o Beato, de fato, destacou o cardeal, educar não era apenas uma transferência de noções, mas um verdadeiro ato de amor e serviço que implica doar-se para fazer crescer o outro. É por isso que seu martírio pode ser considerado como o ápice e o selo de sua vida, a coroação de sua coerência de vida e de sua fidelidade à sua vocação marista. Dessa forma, ele colocou em prática o verdadeiro estar com Jesus, que significa nunca ficar parado em um lugar, porque ele está sempre em caminho. Estar com Jesus significa segui-lo. Daí o convite final do cardeal Semeraro para nos conformarmos à vontade do Senhor para realizar seu desígnio de salvação.
Partimos agora com Raimundo Lima para a cidade italiana de Assis, que está pronta para viver a festa do perdão, uma porta aberta para a misericórdia.
O perdão de Assis continua sendo uma porta aberta à misericórdia, um chamado universal que reúne fiéis de todas as partes do mundo para uma experiência viva de reconciliação e renovação. É o que afirma um comunicado dos frades menores da região italiana da Úmbria, divulgado esta quinta-feira, 10 de julho, que recorda que, de 29 de julho a 4 de agosto de 2025, Assis acolherá milhares de peregrinos para a solenidade do perdão da Porciúncula, na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Ali, em 1216, Francisco de Assis pediu e obteve de Cristo, com a aprovação do Papa Honório III, que todo fiel, tendo se confessado e se arrependido, pudesse receber o perdão completo das culpas e das penas, acessando assim a graça da salvação. Meus irmãos, quero enviar-vos a todos para o céu, anunciou o pobrezinho de Assis ao povo reunido. O tríduo preparatório abrirá a semana de 29 a 31 de julho, às 21 horas e 15 minutos locais, com reflexões conduzidas por Dom Paulo Martinelli, vigário apostólico da Arábia Meridional. O tema escolhido para o tríduo é o Cântico do Irmão Sol, a fé adulta e a admiração de uma criança. Em um tempo marcado por guerras e conflitos, sobretudo no Oriente Médio, sua voz crível e pacificadora, diz o comunicado, é aguardada como uma palavra de esperança, consolo e diálogo. Este ano, o perdão de Assis se entrelaça com um aniversário especial, o centenário do Cântico das Criaturas, recorda o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Frei Massimo Fusarelli. Neste tempo de desalento e crises que se aceleram, é como se Francisco nos dissesse ainda hoje que nenhum de nós está excluído da ternura do Pai.
Segunda-feira é dia do especial produzido pelo colega Jackson Erpen sobre o Ano Santo de 2025. O tema de hoje, a virtude da esperança em Bento XVI. Vamos ouvir.
A esperança cristã não é uma mera expectativa otimista, mas uma virtude teologal intimamente ligada à fé e ao amor. A fé é o fundamento da esperança e o amor de Deus derramado em nossos corações. É a fonte da esperança que não engana. Especialmente na perspectiva de Bento XVI, a virtude da esperança é entendida como uma força motriz que guia a vida do cristão, ligada à fé e ao amor, e que se manifesta na busca da salvação e na confiança na promessa da vida eterna. A esperança não é apenas uma atitude passiva, mas uma força que nos impulsiona à ação. Ela nos encoraja a viver de forma coerente com nossa fé, a buscar a justiça e a construir um mundo mais fraterno. O Papa Ratzinger dedicou essa virtude à encíclica Spe Salvi, aprofundando seu significado e importância na vida individual e coletiva. Dando continuidade à sua série de reflexões sobre os Papas e a Esperança, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a virtude da esperança em Bento XVI. Vamos ouvir.
Em nosso programa Memória Histórica do Concílio Vaticano II, refletimos, neste ano jubilar, a virtude da esperança nos Papas recentes, iluminando assim nossa caminhada jubilar. Não podemos deixar de fora um dos maiores teólogos da nossa Igreja do século XX, Joseph Ratzinger. Bento XVI, ao refletir sobre a esperança, enfatizou sua ligação com a fé e a caridade, mostrando que a esperança cristã não é um mero otimismo, mas uma virtude que nos impulsiona a agir em conformidade com a vontade de Deus. Já refletimos anteriormente sobre o Papa Bento XVI ao dedicar, no seu pontificado, a reflexão das três virtudes teologais em três pequenos documentos: a Carta Apostólica Porta Fidei, falando da fé, as cartas encíclicas Spe Salvi, falando da virtude da esperança, e Deus Caritas Est, apontando a virtude da caridade. Como estamos destacando a esperança nesse ano jubilar, importa aqui recuperar alguns pensamentos da encíclica Spe Salvi, refletindo sobre a esperança cristã. O Papa Bento XVI inicia sua encíclica dizendo assim: Spe Salvi Facti Sumus, é na esperança que fomos salvos, diz São Paulo aos Romanos, e a nós também. Romanos capítulo 8, versículo 24. A redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite se levar a uma meta, e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Spe Salvi, número 1. A esperança cristã não é apenas crer num detalhe que nos espera. Nossa vida não acaba num vazio, no vácuo geral sem sentido, em um vale de sombras tenebroso, obscuro e incerto, num peregrinar sem rumo e direção. Recorda a encíclica Spe Salvi que São Paulo também diz aos Tessalonicenses assim: não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aparece aqui também, como elemento distintivo dos cristãos, o fato de esses terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas cada um de nós sabe, em termos gerais, que a sua vida não acaba no vazio, no caos geral, no vácuo sem sentido. Somente quando o futuro é certo, como realidade positiva, é que se torna visível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer: o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. O Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida, a realidade no momento presente da nossa história. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova, portanto a esperança dá um sentido novo de viver no momento presente. O Papa Bento XVI proclamou nessa encíclica que a palavra vida eterna procura dar um nome a essa desconhecida realidade conhecida e que pode ainda não retratar toda a realidade. A eternidade não é uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido com um instante repleto de satisfação em que a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. Seria um instante de mergulhar no oceano do amor infinito, no qual o tempo, o antes e o depois, já não existe. Bento XVI aponta a busca de salvação que não pode ser considerada uma fuga de responsabilidade, uma busca egoísta de salvação, não se trata também de depositar nossa plena confiança na construção do paraíso terrestre? Não podemos construir o reino de Deus com nossa própria força, diz o Papa Bento, porque o reino de Deus é um dom, é grande e belo, constituindo a resposta à esperança. Aponta nessa encíclica que não é a ciência que redime o homem, mas o amor, a verdadeira e grande esperança do homem que resiste apesar de todas as desilusões. Só pode ser Deus, o Deus que nos amou e ama ainda agora até o fim, até a plena consumação, conforme São João, capítulo 13, versículo 1, e São João, capítulo 19, versículo 30. Quem é atingido pelo amor começa a intuir em que consistiria plenamente a vida. Começa a intuir o significado da palavra de esperança que encontramos no rito do batismo. Da fé espero a vida eterna. Spes Salve, número 27. No rito batismal é perguntado aos pais e padrinhos ou ao catecúmeno o que pedis à Igreja, ao qual se responde a fé. A Igreja, representada pelo seu ministro, então segue perguntando: e o que te dá a fé, ao qual se responde a vida eterna? O Papa Bento ainda diz: e a vida na sua totalidade é relação com aquele que é a fonte da vida. Se estivermos em relação com aquele que não morre, que é a própria vida e o próprio amor, então estamos na vida, então vivemos.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 14 de julho, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia, a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!